E o nosso assunto agora é a AEA, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá, que tem uma nova presidente, Aline Bortolotto, com quem eu converso agora. A Aline é engenheira eletricista, trabalha no desenvolvimento de projetos, implantação de equipamentos de trânsito, inspetora do CREA, membro do comitê da ABNT. Aline, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Tudo bom?
Bom, a AEA tem uma série de ações que a gente sabe vitais agora, né, com a economia que a gente teve. Teve um período de crise, mas a retomada em relação à engenharia e o papel dos engenheiros na sociedade é indiscutível. Quando a pandemia afetou a categoria, como é que está a AEA quando se pensa em uma pandemia que durou 8 meses e afeta diretamente os profissionais, muitos deles trabalhando em campo?
Sim, Gilson, essa pandemia nos pegou a todos de surpresa, né? Foi um ano de muitos desafios. Nossos profissionais tiveram que se adaptar. Eu vim prestando apoio, buscando sempre informação de o que é possível fazer, quais são as habilidades que os novos profissionais agora precisam adquirir, né? Como que nós vamos fazer com esse novo cenário? Não dá para dizer que as coisas vão voltar a uma normalidade anterior à pandemia tão rápido, né? Nós não temos previsão de quando que isso tudo volta a uma situação de sem isolamento, sem distanciamento social, né? Então, a gente vem buscando trazer informação para os nossos associados de como trabalhar e como conseguir continuar desempenhando a nossa função. A gente vem atuando junto à sociedade, buscando, inclusive, nós estamos buscando treinamentos e cursos, porque a forma como as pessoas encaram a própria moradia, o home office, tudo isso agora traz muita oportunidade para o nosso setor, né? Traz muita novidade, muita inovação.
Agora, tem um lado interessante disso tudo, que é a tecnologia. A gente sabe que a engenharia, a arquitetura já tem absorvido muita tecnologia. Isso se acelerou nesse período agora, Aline?
Com certeza. Com certeza. Nós estamos vendo uma grande revolução digital, né? E nós estamos muito atentos a essa revolução. Nós estamos buscando agora novas abordagens digitais. E, além disso, existe toda a nova tecnologia implantada na construção e no desenvolvimento dos nossos projetos, né? Não dá para esquecer tudo que vem acontecendo nos últimos anos. E uma das grandes vantagens é que agora nós estamos tendo oportunidade de compartilhar todas essas inovações com os nossos associados.
Uma coisa importante que a AEA lutou muito foi a formação de profissionais. Vocês têm um contato muito grande com as academias que formam engenheiros e arquitetos. E essa pandemia deu essa lição da mudança da profissão, uso de tecnologia, reinventar o profissional. Essa ponte continua, como é que vocês estão acompanhando a formação de arquitetos? Ainda mais porque agora tem muita aquela história do curso híbrido na formação do engenheiro, né?
Sim, nós estamos acompanhando bem de perto. Temos uma ligação bem grande com as instituições de ensino, né? Nós temos a modalidade dos associados acadêmicos dentro da AEA. Então, os acadêmicos, eles não têm contrapartida financeira para participar. E eles acabam tendo vários benefícios, principalmente na parte de cursos, de capacitação. Eles começam já a interagir com os outros profissionais dentro da associação, né, com os profissionais já formados. Então, a gente tem muito esse enfoque na academia, de começar a trazer os acadêmicos para dentro da associação, para trazer essa experiência de profissão para eles já. E aí, assim, nós temos o evento da entrega de registros do Conselho dos Engenheiros, né? Onde o formando, o novo profissional, já é convidado a participar da AEA. E nos primeiros anos após a formatura, ele tem alguns benefícios, inclusive, de bastante desconto na anuidade, isenção em alguns casos. Então, é bem interessante para trazer a academia para dentro da associação, ajudando esses novos profissionais a se integrarem com os profissionais que já estão no mercado, né? A associação tem 60 anos Então, nós temos profissionais ali muito experientes e essa interação contribui muito com a academia, desde a academia até os recém-formados.
Aline, a gente fala muito de engenheiros e arquitetos. O arquiteto a gente conhece um pouco, razoavelmente, o trabalho profissional, o engenheiro civil também. Só que aí vai muito mais além do que um engenheiro civil. No teu caso, por exemplo, você é um engenheiro eletricista. Quantos associados?
Ai, Gilson, você me pegou agora. Eu não estou com essa informação
tranquilo,
na mão.
Tranquilo.
É porque nós temos os nossos associados acadêmicos, os nossos associados efetivos, que são os profissionais já... que já passaram da fase de recém-formados e que contribuem com a anuidade. Nós temos associados beneméritos, que são aqueles que já contribuíram por muito tempo e hoje eles são associados que têm uma posição honrosa. Então, nós temos assim várias modalidades e cada grupo deles tem uma quantidade bem grande de profissionais.
E vocês abraçam então, várias engenharias, não só engenharia civil, também. Não só arquitetura,
desculpa.
Né?
Oi?
Vocês abraçam várias engenharias, né? Não só a engenharia civil ou arquitetura.
Todas as engenharias. Não é só arquitetura ou só engenharia. São todos os arquitetos e engenheiros. É uma associação mista, que chama, né? Porque ela não é nem só a associação dos arquitetos, nem só dos engenheiros. Dentro dos engenheiros, são todas as modalidades da engenharia. Então, é as pessoas que... os engenheiros que estão ali registrados no CREA, os arquitetos do CAL, né? E é muito interessante.
Como é que vocês preveem o ano que vem, Aline? Como é que vocês estão vendo o 2021 na categoria de vocês?
Nós estamos vendo como um ótimo ano. É, a expectativa é que nós vamos ter muita novidade. A gente precisa... O foco é a inovação, né? Nós temos aí o Ingenium Park, junto com o Sinduscom, que é uma incubadora tecnológica que a gente vai trazer muita inovação e desenvolvimento tecnológico para essa área da engenharia e da arquitetura. Então, nós vemos o 2021 é o ano que isso deve começar a rodar. Então, nós temos esse grande projeto para começar, nós temos todo o projeto de capacitação e para os profissionais, com tudo isso que aconteceu em 2020... toda essa mudança que nós estamos tendo, todas essas novidades, é muita oportunidade para os nossos profissionais. A gente espera uma retomada, nós estamos vendo uma certa retomada já no setor. A gente é um ano, nós estamos bem otimistas para o ano de 2020.
Agora, quando vocês falam de engenharia, quando a gente fala de engenharia, fala de planejamento. Né? O engenheiro quase sempre é visto como alguém que consegue gerar uma certa segurança na sua ação porque ele planeja. E o Brasil precisa de infraestrutura. A gente sabe que 2021 vai ser um ano em que a gente vai precisar investir muito em infraestrutura, como você mencionou, associada à tecnologia. A gente vai ter qualitativamente isso chegando à população? Como é que um engenheiro e uma associação de engenheiros e arquitetos pode ter ações para que a população, de uma forma geral, sinta melhora no planejamento da vida, na estrutura, por exemplo, de mobilidade urbana, nos espaços que frequenta?
Com certeza, Gilson. O trabalho da engenharia e da arquitetura é voltado para a sociedade. Então, a finalidade de todos os projetos que nós desenvolvemos, o foco é o consumidor final, né? Na mobilidade urbana, o foco é o motorista, o pedestre, o ciclista. São todos os atores da mobilidade, a pessoa que anda no transporte público e a pessoa que anda no carro privado. O foco de todos os projetos que nós desenvolvemos é que isso seja efetivamente percebido pelos usuários. Você falou do planejamento, né? Nesse ano de 2020, nós aprendemos que o planejamento tem que ser atualizado e revisto a cada hora, quase, né? Então, nós estamos estabelecendo um planejamento no longo prazo. Então, nós temos uma meta de onde nós queremos chegar. E, enquanto profissional, nos projetos que nós desenvolvemos, essa é a ideia. A gente coloca uma meta no longo prazo e vai desenvolvendo o planejamento quase que em real time, ou quase o que está tendo que acontecer, né? Nós estamos aprendendo nesse novo ano, mas sempre buscando um objetivo futuro. E com esse novo planejamento de infraestrutura, uma das grandes frentes são mobilidade urbana, agora nós temos as smart cities, que a gente começa a integrar várias tecnologias para trazer mais conforto para o cidadão, né? Os usuários da cidade, eles passam a ter uma vida mais inteligente, que é uma vida que vai trazer mais mobilidade, mais saúde, mais lazer. Então, todos os projetos da engenharia são voltados, da engenharia da arquitetura, né? São voltados nesse sentido, de trazer para o usuário final uma qualidade de vida melhor.
Olívia, você é uma mulher à frente de uma associação que durante muito tempo teve um perfil muito machista. Claro que o senhor mudou bastante, né, nas últimas décadas, principalmente. E qual que é o grande desafio da mulher dentro da engenharia, dentro da arquitetura?
Gilson, olha, a IAN é a Associação dos Arquitetos e Engenheiros. As profissões de arquitetura, especialmente engenharia, realmente eram predominantemente masculinas, né? Tinha-se muito mais homens do que mulheres. É bem interessante que eu já sou a segunda presidente. A Keila foi o nosso presidente, o Gilberto, está me passando agora o bastão. E antes foi a Keila, que foi uma presidente excelente também. O Gilberto desenvolveu um trabalho fantástico. A Keila também desenvolveu um trabalho muito, muito interessante na associação. Eu falo que é uma grande honra, porque são 60 anos de associação que vem sendo construída por profissionais excepcionais. E eu já sou a segunda mulher. Isso, para nós, é muito bacana, né? Apesar de ser uma profissão predominantemente masculina, já é a segunda vez que nós estamos tendo uma mulher presidindo a associação. Na nossa diretoria hoje, nós vamos ter, não contei, mas nós temos bastante mulheres, está aumentando cada vez mais a atuação feminina na profissão, tanto da engenharia quanto dentro da nossa própria associação. A gente vê mais mulheres atuando. E apesar de ser uma profissão que era muito masculina, né, pela própria característica de muitos dos trabalhos, a gente vê muitas mulheres atuando de forma muito boa, muito tranquila. A gente não vê diferença técnica, né? E por isso a gente não tem sofrido tanto assim. Os profissionais da engenharia é um ambiente bom para se trabalhar enquanto mulher. Claro, existem as diferenças que são inegáveis, mas não é um ambiente ruim, é um bom ambiente para se trabalhar, sim. É o que a gente tem notado, né? Isso eu estou falando um pouco da minha experiência pessoal. Desde que você tenha uma boa postura profissional, você não enfrenta grandes dificuldades, mas isso é importante tanto para os homens quanto para as mulheres, né?
É porque tem uma coisa, Aline, aproveitando aí, dando uma puxadinha a mais na nossa conversa, porque a gente pensa assim, canteiro de obras, lidar diretamente com o operacional, com o público onde a construção civil, a indústria da construção civil, em vários segmentos dela, na base da produção, na elaboração, é muito masculino. E tem que circular nesse ambiente e conviver com várias pessoas, com várias atividades diferentes. Né? É o desafio, como você falou, profissional. Né?
Exatamente. Gilson, eu não sei, para mim, eu sempre trabalhei nesse meio e para mim sempre foi muito claro que era muito importante a postura que eu tivesse nesse ambiente. Então, assim, eu sempre tive uma postura profissional e demonstrando um bom desempenho profissional, então muita qualificação. A gente tem que mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo, mas eu entendo que isso, tanto homens quanto mulheres têm esse desafio, né? De conseguir desenvolver um bom trabalho. Então, existem algumas funções que são mais difíceis para as mulheres, né? Por exemplo, carregar um saco de cimento. Naturalmente, para um homem, ele tem uma habilidade mais fácil para isso. Então, acaba naturalmente que o canteiro de obras vai ser mais masculino do que feminino. Hoje, nós estamos vendo já várias mulheres atuando, inclusive, nessas funções, né? Mas historicamente eram ambientes mais masculinos e hoje a gente já vê cada vez mais mulheres trabalhando nessas funções e eu vejo uma boa receptividade, inclusive, desse público. Não sei se
Aline, muito obrigado por essa conversa, sucesso aí na presidência da EAN e até um próximo
muito
encontro.
Obrigada, Gilson.
Eu conversei com a presidente da EAN, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá, Aline Bortolotto. Falamos um pouco sobre a pandemia, os efeitos que isso causou na profissão de engenheiros e arquitetos. Também falamos sobre tecnologia, que veio para ficar. E a engenharia e a arquitetura têm incorporado cada vez mais isso. E agora concluímos falando da liderança das mulheres dentro de um setor que tradicionalmente sempre foi teve sempre a predominância da figura masculina. E agora a Aline estava apontando que, inclusive, nos canteiros de obras já há uma presença significativa de mulheres.